Feliz aniversário. Miralores, sábado, 1 de setembro de 1990. Amiga Márcia, feliz aniversário. Como estás? Adoraria estar contigo, irmos a uma farra dançar até de manhã. No Rio de Janeiro tens onde quizombar ou ficas-te pelo pé de samba? Não faças como eu, trabalho casa, casa trabalho. Saudades da nossa juventude. A tua última carta encheu-me de alegria e orgulho. Se bem que terminares a licenciatura com distinção, não é para mim uma surpresa. Sempre foste inteligente e dedicada. Mereceste bem a bolsa de estudo. Quando terminares os estudos, pensas regressar a Lisboa? Quem sabe um dia eu recomece a faculdade. Por agora, os meus estudos deixaram de ser prioridade. Não sou prioridade. A cada mês guardo uma ninharia de tostões para um amanhã difícil que se avizinha. Falar-te-ei dele, do amanhã, daqui a nada. Primeiro, contar-te-ei o belíssimo dia de praia que hoje tivemos em família. Fomos à praia porque a criança não pode crescer burra. Tem 8 anos e ainda não tinha visto o seu mar lusitano. Depois do nascimento do Zequinha, sumiu-se-me a coragem e esfarulou-se-me a força para, no meu dia de folga, encarar mais transportes públicos, mais filas, mais sacos com comida, mais ladeira, mais do mesmo que tenho durante toda a semana. O Zequinha não se acanhou com a água gelada, jogou-se a ela sem hesitação. O Caló juntou-se a ele, não por vontade própria, mas porque não podia, em frente ao filho, acobardar-se. Todo ele tremia. Tapada com a linda canga de praia que me enviaste, deixo-me estar no areal a vê-los brincar. As cores tropicais dão-me alento. Obrigada, querida amiga. Nisso tens sorte. Apesar de estares longe de todos, o frio não te regela os ossos e trava o pensamento. Pergunto-me se alguma vez me irei habituar ao frio do mar, do inverno e das pessoas, o vento, tanto vento, até mesmo na praia. Desespera-me. Se nos visses hoje, dirias que o Caló e eu continuamos apaixonados. Entre nós houve até um gentil tocar de lábios, um beijo quente que em mim aflorou um ténue desejo. Saímos da rotina, estávamos despreocupados. Podíamos fingir estarmos de férias numa praia paradisíaca, distantes da vida severa que nos verga as costas, do cansaço diário que nos trouxe a distância e levou a paixão. Há quase 2 anos que não nos procuramos. A cama tem servido apenas para descansar o corpo. Pouco nos vemos e pouco nos falamos. Vamos-nos mantendo pelo Zequinha, o que é uma boa razão. Uma razão nobre, diria. Metade da semana o Caló não vem dormir à casa. Diz que fica na obra para não ter de acordar tão cedo. É menos cansativo. Finge desconhecer quem são os vizinhos que com ele trabalham na obra, mas todas as noites regressam ao bairro. Vem à casa marcar o ponto e dormir com as mulheres. Fecho os olhos e tapo o nariz para não sentir o perfume da mulher nas suas t-shirts interiores. O Caló devia lavar a roupa onde suja a minha honra. Enfim, tolero. Por enquanto, cá em casa ainda não faltou com dinheiro. Assim que recebe, vai de imediato pagar a conta da mercearia. Minha amiga, homem não é de se fiar. E o amanhã difícil que se avizinha pode bem chegar como uma forte rajada de vento. Por isso, o pouco dinheiro que sobra não pode ir para as propinas de estudante. Tu como andas de namores? Ainda com o taxista ou já o despachaste? Espero que gostes do vestido que te envio. Fui eu que o fiz. Design by Aurora. Quem sabe um dia... Por hora é mais um sonho que fica na gaveta, junto aos outros. Todos carcomidos pelas traças deste meu cotidiano. Como nuvens pelo céu passam os sonhos por mim, escreveu o poeta. A minha vida irá melhorar, tenha certeza. Foi só um desabafo. Não sei se já sabes, mas a Viviane regressou a Luanda. Aguentou aqui um ano. Diz-me que para acordar às 4 da manhã, passar frio, limpar a porcaria dos outros e ser mal paga, prefere voltar para a poeira. Parece que tem uma ideia genial para um negócio. Dá notícias. Um forte abraço desta tua amiga que muito te estima, Aurora Oliveira. PS. Esperava escrever-te esta carta com maior antecedência. Desculpa-me. Sei que sim, que estou por ti desculpada. Não tive vagar para o fazer antes. Mira Lourdes, domingo 22 de agosto de 1993. Querida mana, daqui a 15 dias celebrarás o teu aniversário. Junto a esta carta, segue um outro envelope. Abre-o apenas depois de apagares as tuas 55 velas. Decantei a saudade para que não chore a escrever-te estas palavras. O teu colo de irmã mais velha faz-me muita falta. Quando os nossos pais se foram, tomaste o seu lugar. Eras tão nova. Tanto do que abdicaste por mim e pelo Léo. Que nunca te tragamos tristezas. Como tens passado? A perna está melhor? Esta carta, os medicamentos e os cremes que pediste seguem com a Paula Hospedeira. Amiga da minha vizinha do lado, a Dona Bia. A Paula é porreira. Disponibilizou-se logo para, sempre que necessário, passar a levantar a medicação. Em conversa, descobrimos que é prima do alfaiate Pereira, o que trabalhava na Casa York. O mundo é mesmo pequeno. Sei-te apoquentada com a minha separação. Não há por que estares assim. O Caló e eu andávamos a arrastar. Carlene, minha irmã, chegou a um ponto que já não dava mais. Toleravas desculpas para dormir fora de casa. Verdade seja dita que a mim tanto me dava. Os problemas reais começaram quando os supostos atrasos de pagamento do salário semanal passaram a ser recorrentes. Escrevi supostos porque vim a descobrir que era dinheiro que gastava na farra e a comprar material para remodelar a casa da São Tomense que amantizou. Isso não lhe podia admitir. Tirar do conforto do nosso filho. Vivíamos aqui, ó tio, porque não havia dinheiro para remendar o telhado e a canalização. Já era piada no bairro. Ao passar, calavam-se, para depois, atrás de mim, recomeçarem a cochichar. Quem me abriu os olhos foi a Dona Bia. É gente séria, devota a Deus. Alertou-me. Fui, literalmente, apanhar o Caló com a mão na massa, de cimento, na casa da outra. Já não o deixei regressar. Foi o melhor que fiz, pô-lo na rua. Se ele agora se queixa aos seus parentes na banda, minha irmã responde só, tivesse juízo. Dando crédito a quem a ele tem direito, até agora o Caló continua a ser um bom pai. Aos domingos leva o Zequinha a passear e ajuda nas despesas. Ainda no outro dia comprou um par de ténis pretos para o filho. Não é como tantos outros pais que desaparecem. O miúdo sente a sua falta. É normal. Será assim até que se habitue à ausência do pai. Habituamo-nos a tudo. Agora dorme comigo e à noite não larga o macaco rosa que o pai lhe ofereceu. Eu tento compensar no que posso, dando mais amor e passando todo o tempo livre que consigo com ele. O teu sobrinho é um ótimo menino. Na escola, continua a tirar boas notas e prefere os livros às ruas do bairro. A semana passada, o Caló disse-me estar a considerar ir trabalhar para a Holanda. Muitos trabalhadores das obras têm para lá emigrado. Parece que a vida por lá corre melhor do que aqui. Ganham bem mais, têm contrato de trabalho e conseguem ter os papéis em dia. Para dizer a verdade, senti que me pedia opinião ou mesmo autorização, pois deixou-se estar em silêncio com o olhar preso ao chão. Pedi-lhe que não se esquecesse do filho. Não me competia opinar mais sobre a sua vida. Em seguida, pôs-se a falar sem parar. Querida irmã, comigo e com o Zequinha não tens com o que te preocupar. É como sempre disseste, em casa de mulher pobre não se passa fome nem se vive na merda. Bons hábitos, os que nos transmitistes. Dou sempre um jeito. A dona Bia tem sido de grande ajuda. Sempre que preciso trabalhar horas extras, fica com o Zequinha. Os vizinhos do bairro são a família que tenho aqui. Desde que estou sozinha, muito me têm apoiado. A minha patroa também. Não há sexta-feira que não me avie com mimos para o seu menino e rezas aos céus. Coloca tanta coisa dentro da minha carteira que, já por duas vezes, as alças rebentaram. É uma carteira grande, dá-me muito jeito. Já não aguentava andar com sacos e saquinhos. Por pouco, não a estraguei completamente. Cometi o erro de a limpar com lixívia e o couro, que era branco, amarelou. Devagar, devagarinho, planeio começar a melhorar a nossa casa. Fui aumentada. A custo que a filha da Dona Isabela é sovina, não sendo ela quem me paga o ordenado. Não te preocupes connosco, estamos bem. Podemos sonhar. Não temos muita coisa, mas não nos falta saúde. E é a nossa melhor vista sobre Loures. Um horizonte sem fim, com colinas verdejantes. Aqui e ali, terrenos cheios de árvores, de frutos e urbanizações a salpicarem a terra. Em breve terei duas terras. O advogado acha que, no máximo, até ao final do ano, terei a nacionalidade portuguesa. Depois, com a mesma certidão de nascimento do bisavô Oliveira, podemos começar a tratar da tua nacionalidade e da do Léo. O Zequinha, apesar de aqui ter nascido, não é português. O doutor Onésimo explicou-me ser o sangue mais forte que o sol e que o melhor mesmo é quando ambos se misturam na nação. Disse-lhe que dentro de Portugal existe uma África, existem negros portugueses. Senti-me embaraçada. Achei que não devia ter feito aquela afirmação. Sem ar de censura, perguntou-me se estaria disponível para trabalhar como recepcionista ou secretária. Havia reparado na qualidade das minhas cartas a ele dirigidas. Perguntou-me o que tinha estudado. Surpreendeu-se por eu ter um semestre completo de direito. Aguardo, mas sem ilusões. O Manuel escreveu-me. Pergunta-me se o Fidel pode vir e ficar comigo. É óbvio que a porta da minha casa está aberta ao meu sobrinho. Estando ele em Angola, mais dia menos dia será recrutado para as Forças Armadas. É melhor que venha o quanto antes, senão depois não consegue sair do país. O que achas? Se concordares, avancem já com os preparativos, mas avisa o Léo que deve enviar um dinheiro. Aqui eu darei um jeito com tudo o resto. Falando ainda da nossa terra, contávamos todos com a paz. Por quantos anos mais os chefes irão continuar as turras? Estive com a irmã da Dona Alberta da Vila Alice. Contou-me que perdeu a pouca família que tinha no Uambo. Os que haviam sobrevivido à guerra dos 55 dias não resistiram à caminhada até Benguela. Um horror. Por isso, não te preocupes, minha irmã. Aqui estamos melhor. O pé de abacate pegou muito bem. Plantei-o perto da figueira e protegido do vento. Vás adorar a surpresa que o Zequinha e eu te enviamos. Lembra-te de que te amo muito. Estás sempre comigo no meu coração. Aguardo notícias. Um abraço apertado que te rodeie com o nosso amor. Aurora. Camba Viviane. Feliz aniversário. Os parabéns seguem atrasados, mas tenho a certeza de que serão recebidos com alegria. Como estás, as filhotas? Os negócios? São muitas perguntas, eu sei. A culpa é tua, que nunca mais deste notícias. Agora és VIP. A vida floresce, com alguns espinhos, mas poucos. Vamos às novidades. Comecei a trabalhar no escritório de advogados, como recepcionista. Não que tenha abandonado a Dona Isabel. Foi sempre tão boa para mim. Um drama quando lhe disse que ia parar de fazer limpezas. Lá me convenceu a fazer umas horas, 3 vezes por semana. O dinheiro extra também ajuda. A tua ex-patroa continua insuportável. Ainda hoje, não entendo como o ventre da Dona Isabel gerou aquele diabinho. Depois destes anos todos, finge não saber o meu nome. Se não fosse pelo dinheiro e pela velha, já tinha deixado aquela casa. Continua a referir-se a mim como a coisa. Ouço-a enquanto fala com a Dona Isabel, que lhe responde à altura. A coisa tem nome. Chama-se Aurora. Repita. Aurora, grande coisa é que você me saiu. A pedante ainda atreve-se a responder alto para que eu ouça. Oh mãe, elas parecem-me todas iguais. Recuso-me a mostrar-lhe os dentes. Apetece-me responder-lhe, mas calo o bico. Quem precisa cala. No outro dia foi muito engraçado. A filha lá conseguiu convencer a desfazer-se das rendas, das revistas e outras tralhas que estão no quartinho. Estive quase um sábado inteiro para cima e para baixo a carregar sacos para o lixo e a Dona Isabel sempre pendurada à janela. Perguntei-lhe a razão ao que me respondeu. Estás a esvaziar uma casa. Não quero que a vizinhança pense que eu morri. Estou com o namorado. O Caetano é mais novo. Não me perguntes a diferença de idades porque não digo. Aconteceu sem que previsse. Ele é daqui do bairro e, quando andava à procura de alguém para remodelar a casa, ele foi-me recomendado pela Dona Bia. É bastante habilidoso com as mãos. Quando virás a Portugal, não reconhecerás a minha casa. O Caetano substituiu o oleado castanho que tapava o chão por tijoleira branca. A cozinha agora está forrada com elegantes azulejos brancos e azuis. A canalização é nova e o telhado está arranjado. Fez tudo com as sobras de material de uma obra em que trabalhava em Sintra. Um luxo! Da primeira vez que o Caetano foi lá à casa tirar as medidas, demorou-se desnecessariamente. Ia tirando as medidas também a mim, confessou mais tarde. Ele é muito divertido. Leva-me várias vezes a dançar a Lisboa. Prepara o melhor mufete que já comi e conhece muitas canções bonitas. O Zequinha desconhece a nossa relação sentimental. Acha que é apenas um amigo da mãe. É melhor continuar assim até ter algumas certezas mais e, quiçá, se o caso se tornar sério, envolve o Zequinha. Por agora, é namorico. Olhando para trás, sou obrigada a reconhecer o quanto falhei no casamento com a Calã. Toda a situação retirou-me vigor. Andava exausta. Ao espelho não reconhecia aquela mulher de lenço na cabeça, olhar vazio e lábios secos. Não era eu mesma. Tudo me incomodava, até o vento. O vento parecia não parar de assobiar. Seguia-me de dia e de noite, mesmo quando dormia, sonhava com ele. Fiz tantos sacrifícios. Vivia num teatro de sombras. Saía de casa para ir trabalhar com as luzes dos candeeiros das ruas ainda acesas. As portas das casas, uma a uma, a abrirem-se e a fecharem-se, e nós a arrastarmos os pés e o pouco de vida, ladeira abaixo, até a paragem do autocarro, com os sacos nas mãos e os olhos semicerrados. Sem deles precisarmos, porque as pernas já conheciam o nosso caminho e os gatos também. Éramos tantas e tão sozinhas. Ali, a aguardar o autocarro vazio que se encheria paragem a paragem de gente como nós. Aca! Graças a Deus que já passou. Até um carrito já consegui comprar. A minha preocupação agora é o Fidel, meu sobrinho, filho do meu irmão Léo. Está cá há 2 anos, ilegal, e tudo o que consegue são trabalhos precários. Passa o tempo todo nas ruas do bairro, dia e noite. Ele e os outros miúdos estão num ciclo vicioso de onde não conseguem sair. Não trabalham porque não têm papéis, e não têm papéis porque não lhes dão um contrato de trabalho. Depois, como sempre disse a Dona Isabel, a vossa cor não ajuda. Fazer mais o quê, então? A nossa relação a cada dia que passa deteriora-se. Não sou sua mãe, mas sou sua tia e ele vive na minha casa. O Fidel não respeita regras básicas. Como não lhe custa a ganhar, não lhe custa a gastar. No verão, dorme com a ventoinha ligada e tem por hábito deixar as luzes acesas mesmo não estando em casa. Não adianta eu até já ter colocado um papel colado ao interruptor para que ele apague a luz antes de sair de casa. O que mais me irrita é entrar em casa com os chinelos com que anda na rua. Enfim, habituada a cachicos. Um beijo muito grande desta tua amiga, Aurora. PS. A tia Olga do Rocio, aquela onde íamos comprar cola e gengibre, envia-te cumprimentos. Está cada vez mais gorda. De Aurora Oliveira, assunto Fidel para Léo. Data 23 de setembro de 2001. Querido irmão, espero que tenhas tido um feliz aniversário. Volto-te a reencaminhar o meu e-mail. Vê abaixo, porque, não tendo recebido resposta tua, nada me garante que o tenhas visto. Por aqui vamos andando, como se consegue, Deus quer e a vida permite. Irei escrevê-lo sem rodeios, porque uma resolução urgente se exige. O teu filho ou irá preso ou aparecerá morto. Não quero essa responsabilidade. Ontem, a polícia veio bater-me à porta. Andava à procura do Fidel. Acompanhei-o à esquadra. Não me parece que anda metido em esquemas ilícitos, mas é certo que sabe o suficiente para arranjar problemas. O bairro já não é o que era. Veio para cá muita gente nova. Ultimamente, até sai tiroteio e a polícia anda sempre por cá. Para teres uma ideia, ando com tanto medo que, para a nossa segurança, tenho sempre os estores fechados. Há boatos de que o novo presidente da Câmara irá começar a demolição do bairro e entregar-nos casa. Não vou esperar. Sei que estas coisas demoram tempo. Já estou efetiva e vou entrar com um pedido de empréstimo habitação. A casa do bairro posso sempre alugar. Tudo demora o seu tempo. Até lá, sugiro que encontres uma solução para o teu filho. O Fidel não pode continuar aqui no bairro. Pede ao Caló que receba o afilhado em Roterdão. Será por um período limitado. É o melhor para todos. Aguardo notícias. Um beijo grande da mana Aurora. De Aurora Oliveira. Assunto: Feliz aniversário para Márcia. Data: 1 de setembro de 2002. Olá, doutora. Feliz aniversário. Votos de muita saúde, paz e alegria. Li a tua tese de doutoramento e estás de parabéns. Tenho uma notícia que te irá deixar feliz. Este mês recomeço o meu curso de Direito. Na quinta-feira, estive na secretaria da faculdade a finalizar a papelada. Quando saí, começou a chover torrencialmente. Com o vento, o chapéu de chuva revirou-se e fiquei toda molhada. Pensei, imediatamente, ser aquele um mau presságio. Parei, por um segundo, nas escadas. Deixei-me a sentir o frio, o vento e a chuva. A todos eles me tinha habituado, e também a felicidade. Beijinhos, Aurora.